Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia, tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai fazer aquele papo da hora que faz um ano e pouco que a gente não tem mais um café. Que é muito triste isso, né? E pra trocar essa ideia aqui, tô eu e a Mi.
Oi, oi, pessoal! Vamos aí ver as últimas notícias.
Boa! Bora lá!
Bom, gente, uma notícia aí muito curiosa é que um hacker invadiu o GitHub e ganhou o maior bug bounty da história do GitHub. E para quem não sabe aí o que é bug bounty, basicamente é um programa, né, que recompensa aí a galera quando o pessoal acha algum bug. Então algumas organizações pagam quando alguém relata alguma falha no sistema e tal, né? E falando do hacker, tem um detalhe muito importante sobre ele. Ele é um estudante do ensino médio. Então a gente imagina aí que ele é bem jovem, né? Deve manjar pra caramba. E o GitHub aí é uma plataforma, né? A maior plataforma de código open source do mundo. Então com certeza esse menino aí surpreendeu a galera de SEC de lá, hein?
Mas, pô, é maneiro esse negócio, né? Bug Bounty, a gente falou disso aí em um episódio que eu não lembro qual que é, mas vocês vão ver aqui na descrição do episódio, eu vou achar e colocar aqui. Mas é maneiro, cara, que exista isso e é maneiro que seja alguém tão jovem assim, né? Legal ver essa geração desafiando os mais velhos. Episódio 14! Achei! Pô, mas é legal porque é necessário, sabe? Eu vou falar de uma notícia aqui que fala um pouco sobre isso, do que significa esse necessário que eu falei. Mas assim, no mercado de tecnologia, cara, é tão difícil de achar gente, sabe? Você vê e fala, puta, essa pessoa tem um talento e não tá aqui pelos motivos, entre aspas, errados, sabe?
Incentiva a galera, né?
Então.
Incentiva a galera a estudar pra descobrir, ganhar uma recompensa em dinheiro.
Exatamente. Top. Mas eu te garanto que o menino que fez isso aí, ele estudou porque ele curtia e ele falou... Quer ver esse negócio aqui, ó?
O desafio, né?
Exatamente, o desafio. É lógico que o dinheiro tem um vínculo com isso aí, né? Eu não tô sendo hipócrita de falar que não tem, mas o que eu tô falando é que, pô, não é só isso, né?
Exatamente.
E eu trouxe a notícia que já conecta com essa aqui que você falou, justamente sobre esse ponto que eu trouxe de mercado de TI ser um pouco peculiar aí em umas coisas, em uns comportamentos, né? Nossos vizinhos aqui de condomínio, né? O Canaltech, que também é uma empresa do grupo aí, para aqueles que não sabem. Junto com o pessoal do Jovem Nerd aí. O pessoal do Canaltech escreveu aqui que a gente vai ter um colapso nas áreas de TI, inovação depois da pandemia e tudo mais. Tá aqui na descrição, sempre tá na descrição o que a gente fala aqui, né? Esses episódios aqui do Papo de Café. Mas ele falou que a gente vai ter um colapso aqui na área de TI. E o interessante sobre isso é que, real, acho que a gente vai ter alguma coisa assim, um déficit de demanda muito grande, porque é o seguinte, a gente tem agora, durante a pandemia, muitas empresas começaram a precisar fazer coisa, digitalizar e entender que elas precisam real investir em tecnologia. E, putz, ou elas vão contratar algum gestor de tecnologia e fazer um time, ou elas vão contratar a consultoria. E nos dois casos, a gente vai precisar de profissional. E tudo isso desemboca na deficiência que a gente tem de vagas e de pessoas capazes de preencher essas vagas, né? Então, é muito louco isso, porque com isso, o preço do mercado começa aquele modelo econômico, né? Você vai gerar escassez, o preço vai subir para quem vai ter a demanda para poder suprir, então...
Isso aí acho que serve de incentivo para você que tá escutando aí, tá na faculdade, continua que vai dar certo.
É isso aí.
Foca aí.
E você que tá pensando, será que eu mudo de área? Pelo amor de Deus, muda de área, vem pra cá, por favor.
Exatamente. E se você já trabalha na área, pode financiar um monte de coisa, você vai ter trabalho pra sempre. Brincadeira. Brincadeira, financia não, mas pode ficar tranquilo que você vai ter trabalho aí.
Cara, mas assim, é muito foda, porque tecnologia, cara, puta, como é difícil achar gente.
Eu acho que a galera tem que continuar, mas é uma coisa que me surpreende, sabe? Porque eu vejo muita vaga pra júnior, sabe? Você me falou. Você falou que tem muita vaga pra sênior e eu vejo muita vaga pra júnior, sabe? Não sei se é as vagas que eu tô vendo, mas...
Mas o que eu gosto de fazer aqui, o que eu oriento os squad leads a fazer, é a gente construir uma pirâmide, sabe? De competências, assim. Então, por exemplo, na base da pirâmide, a gente tem que ter plenos. Então, a maior quantidade de pessoas no time tem que ser pleno. Aí no meio, a gente tem que ter júniores. E aí na ponta, a gente tem que ter sêniores. Por quê? Porque conforme a gente forma as pessoas da base para ir pro segundo passo, elas vão pro topo. E quem tá no topo vai ser formado para compor outra pirâmide, saca? E a gente consegue escalar cultura, práticas de engenharia e várias coisas, arquitetura, sabe? Uma série de boas práticas que alguém sênior tem que ter, fora o perfil de ser uma pessoa que vai ensinar, que pensa também na formação e não somente e estritamente na execução. Então a gente pensa, eu penso um pouco dessa maneira. Aí o júnior, conforme ele for formando, ele vai para a base, engorda aquela base de plenos, saca? Então com esse ciclo, fica escalável a mentalidade de formação e de crescimento de competências dentro da empresa. Mas eu acho que é bom também quando a gente tem um ciclo de maturidade bem formado para, por exemplo, você que está como pleno agora, você começar a receber mais responsabilidades, sabe? Porque você só vai virar sênior se você receber essas responsabilidades. Então, é um ambiente propício para crescer, sabe? Eu acho que favorece oportunidade, assim.
Como é que a gente sabe se a gente é júnior, pleno ou sênior?
Pelo seu crachá, sacanagem. não, então, ó, eu tenho uma seguinte perspectiva sobre júnior, pleno e sênior. Pra mim, isso é questão de maturidade. E não maturidade só, sei lá, de comportamento. Maturidade técnica também. Mas são dois tipos de maturidade. E ao passo que a técnica você pode fazer curso e acelerar e ler e fazer coisa e, sabe, aprender. A de comportamento, ela tem muito a ver com vivência, sabe? Tem a ver com como você se expõe e participa e entrega e erra e aprende. Então, eu acho que tem bastante disso. Quem é júnior, a gente tem uma expectativa de que não vai ser uma pessoa que tem um conhecimento profundo sobre coisas, e uma pessoa que vai ter um nível de tolerância à pressão, que vai entender menos, de maneira mais... É uma pessoa que vai entender complexidades com um esforço maior. Uma pessoa que vai... Que ela tá aprendendo ainda, sabe? Eu vou ter que explicar com um detalhe um pouco maior algumas coisas, ao passo de que alguém que é sênior, eu vou poder ter uma síntese maior, sabe? Eu vou poder resumir mais o que eu vou explicar, porque eu sei que várias coisas dessa explicação vão estar implícitas na interpretação dessa pessoa. Muito embora, às vezes, é melhor a gente ser explícito do que implícito aí. Quem é pythonista vai entender essa. Mas assim, eu acho que a perspectiva do júnior é essa. A perspectiva do pleno é alguém que já mostrou domínio sobre alguma coisa, tecnicamente, alguém que já tem mais profundidade de conhecimento em alguma coisa, e uma pessoa que já entende melhor o ecossistema, já entende melhor como as coisas funcionam, uma pessoa que já tem um desempenho um pouco melhor no ambiente de trabalho, sabe? A quantidade de dias que essa pessoa demora para entender alguma coisa, para se adaptar a um contexto novo, para fazer uma entrega, a seriedade que essa pessoa tem para levar em consideração aspectos técnicos de qualidade, mas a gente espera que essa pessoa tenha um domínio maior sobre isso. Assim como aspectos de arquitetura e diversas coisas do tipo. E o sênior...
Nossa, essas exigências aí estão parecendo aquelas exigências para vagas, né? Isso é o nível pleno, gente, calma, tá? O sênior tá vindo ainda.
Não, o sênior é tudo isso, só que você conhece mesmo tudo isso, sabe? Você vai saber bem vários aspectos de arquitetura, de pattern, de código em profundidade. Você vai entender de sistema operacional, de rede. Tem várias coisas que você vai entender com uma profundidade muito boa. E acima disso, pra gente aqui, a gente tem algumas coisas a mais, mas tipo, a gente tem alguns passos a mais técnicos, mas acima disso é uma pessoa que tem um domínio grande sobre aspectos daquele domínio dela, tipo tecnologia, sei lá, se você é um especialista em dev ou se você é alguma outra das posições que a gente tem aqui que eu não vou falar porque eu vou ter que explicar o que elas significam. Mas, basicamente assim, quanto mais alto, mais profunda a sua capacidade de entender algumas coisas e mais natural o como você usa ferramentas e coisas para resolver os problemas, saca? Tipo assim, quando alguém fala para mim sobre algum problema no contexto meu aqui de catálogo, eu sei que existem algumas coisas que podem ser usadas, eu sei de problemas técnicos de se fazer algumas coisas, eu sei de várias coisas que eu passei, que eu fiz e que me deram a experiência para eu saber o que eu sei. Então, quando alguém fala, ah, tal coisa dá pra fazer até mês que vem, na maioria dos casos, não. Na real. Porque, assim, a gente tá num ambiente em que a gente tem que atender milhões de requests, sabe? Assim, às vezes bilhões de requests por dia, sabe? Então, é meio bizarro, assim, o volume que a gente tem. Então, algumas coisas, elas não são tão simples da gente resolver quanto se você fosse uma empresa pequena, porque a gente tem que ter um cuidado de engenharia maior. Mas ao mesmo passo, a gente tem robustez em muita coisa. Então, tipo, uma vez que a gente entregou um negócio, e o negócio que eu tô falando não é, tipo, incluir um campo num negócio, tá? Isso aí em uma semana você faz tranquilo, assim. Em uma semana, porque eu tô falando, tipo, eu criar um card, passar pro time, cair na sprint e eles fazerem e ir pra produção, saca?
Concordo com você, né? O sênior, assim, já tem uma ligação estratégica maior com a empresa. Na verdade, quanto maior seu cargo, né, hierárquico, assim, mais você tá ligado à empresa e sua responsabilidade só aumenta, né? E eu vejo que o sênior, ele também já tem uma capacidade de liderar, por exemplo, um projeto de ponta a ponta, né? Assim, o sênior tem que estar pronto pra isso, né? Acho que o pleno já começa com isso também, né? Ele já tem aí, pelo menos, ser especialista em algumas coisas, né? Sim. Mas o sênior, você já espera isso dele, assim, no core, assim.
O que eu espero de um sênior é que seja uma pessoa que vai entrar e começar a gerar valor em poucas semanas, sabe? Ou em uma semana, sabe? É uma pessoa que vai ser capaz de compreender o ecossistema, o ambiente, tudo muito rápido, assim. Sabe? Só pra comparar, sabe? Um júnior, eu espero que o júnior demore algumas semanas pra conseguir começar a fazer alguma coisa e entregar tarefas de uma maneira mais independente. O sênior, eu espero que em algumas semanas ele já esteja fazendo isso bem. E, por exemplo, sei lá, um líder técnico, cara, puta, eu espero que ele entre aqui e em uma semana ele já esteja entendendo muita coisa, sabe? Então, assim, o líder técnico é um upgrade blaster do sênior, né?
Eu só comentando aí do júnior, né? Eu, pelo menos, quando eu era júnior, eu acho que foi a época que eu mais aprendi, sabe? Não sei se tu não tem a mesma impressão, mas é a época que você sofre, você fica um pouco em desespero, porque você quer aprender tudo, você quer ajudar o time, né? Mas é o momento que você mais aprende. É da hora. É bom aproveitar.
É legal você falar isso aí, porque eu reparo o seguinte, tá? No comportamento. E aí você me diz se é verdade o que eu tô falando. Quando você é júnior, você tem essa... Você tá com o copo meio vazio de conhecimento ainda, né? Então, você tá enchendo. Então, você mata aquela sede de conhecimento constantemente. Quando você é pleno, você já descobriu que beber água é da hora. Então, você bebe muita água, sabe? Você, tipo, mano, tô frenético, bebendo água, bebendo água, bebendo água, bebendo água. E, puta, você depois vai perceber quando você é sênior que você, puta, você bebeu muita água, você não devia ter bebido tanta água assim, sabe? É mais saudável você tomar alguns copos com um determinado controle, você tá conhecendo melhor o que, que a água faz e como que ela se comporta em você e tudo mais, sabe?
Engraçado, eu concordo com isso, tá? Mas engraçado agora, como pleno, né, falando, é que eu sinto isso nas minhas entregas, né? Parece que quando eu entrego uma coisa, às vezes eu acho que eu vou surpreender, mas porque eu tô pensando como júnior, mas eu também não tô tão perto de surpreender como um sênior, sabe? Então você fica meio assim, tô fazendo meu papel. Tipo assim, tô sendo especialista em pelo menos algumas coisas, né? Tentando, assim, ser especialista, né? Mas o júnior aí, qualquer coisa que ele faz, que foge um pouquinho da caixa, ele já surpreende, né? Aí quando você vira sênior, já é o mínimo que você tá fazendo. Tipo, você já tá fazendo o mínimo, ele, entendeu?
É isso aí.
Mas é da hora, é da hora.
Não, é bem da hora. Os ciclos de maturidade, eles são bem legais. São bem legais. E não para
então
de ser legal.
Aproveita. Então aproveita, gente. Tipo assim, não fica, mas eu sou júnior, né? Tipo, só tem pleno ou sênior na minha equipe. Fala, mas eu sou júnior. Ou eu sou pleno, né? E só tem sênior na equipe. Aproveita. Cada fase é importante.
É isso aí. E não tem medo de errar, não, viu? Errar é natural, é importante. A diferença é a maneira que você... O quanto você erra, a maneira que você erra e como você lida com o erro, sabe? É importante lidar com o erro de maneira responsável sempre. E de maneira honesta e transparente também, sabe? Acho que isso é uma fundação de uma boa formação, assim.
E aí, gente, vamos para a próxima notícia. Essa notícia aí, em particular, me abala muito, mas nova criptomoeda pode causar escassez de HDs e SSDs.
Aí não.
Aí não. Eu não sei vocês aí, mas eu já senti uma diferença, né? preço ou por falta de estoque de hardware é muito grande nessa pandemia, né? Agora vem essa notícia, né? Depois que esse pessoal da China criou essa criptomoeda chamada Chia. Se escreve Chia, aquela semente mesmo, mas se lê Chia. Muitos mineradores, né, começaram a comprar desesperadamente todos os HDs e SSDs possíveis, né? Então, lá já tá com estoque escasso.
Nossa, mas por que isso?
É que quanto mais eles compararem essas quantidades insanas de hardware, mais poderosos ficam os grids deles, sabe?
Ai, puta, o score do hardware muda...
Exatamente. Nossa. Então, eles precisam deixar potente o negócio, entendeu?
Que montar seus ideia. Grids. Quem é teve isso, essa entendeu? Ideia de gênio? Nossa, velho.
Exatamente.
Nossa senhora, que ideia péssima.
É.
Nossa, cara. Isso aí vai me ferrar, porque eu tenho que comprar uns HD aqui, mano. Nossa.
Exatamente.
Porque eu tenho que comprar uns M2, já... M2 já é o mais caro.
É, e outra, se acabou lá, é igual eu mencionei, vai acabar aqui, entendeu?
Ah, é. Pois é, né? Tu vem de lá.
Tá chegando.
Nossa senhora, obrigado, hein? Obrigado, viu, maravilhoso, que teve essa ideia aí. Muito boa essa ideia, viu? Parabéns, gênio. Nossa
Você
senhora, velho. Eu tô chateado só.
Aí você viu, pô, você já viu consideração sofri. Por você, né? Você falou um tanto, beleza. Você vai perguntar? Acabou o drama.
Não, velho. Tô muito chateado.
Beleza. Não, mas ó, uma coisa que eu percebi também, o Govinho, que não só em hardware, né? Eu percebi... essa escassez ou aumento dos produtos para tudo que é relacionado ao escritório, né? Por exemplo, eu comprei essa cadeira gamer aqui, né? Em maio do ano passado, eu paguei R$800, ela tá valendo mais de 2.000.
Nossa.
Tipo assim, super valorizou, né? Porque agora com home office, todo mundo tá atrás, assim, de conforto, né? Tá tentando melhorar aí a sua casa para trabalhar em casa.
Nossa, eu montei...
Olha a diferença.
Eu montei um computador para minha esposa no começo do ano passado, antes da pandemia. E eu paguei R$650, acho, no monitor ultra-wide. E aí, tava na promoção e tal. Aí hoje, esse mesmo monitor tá 1.100.
Quantas polegadas?
Ah, é de 27, acho.
Já tava um preço bom, agora já tá.
Não, agora tá... E assim, que nem SSD. Ano passado, eu comprei 2 teras de SSD. Não, 4 teras de SSD. Agora eu preciso comprar mais 2 teras de SSD. E você tá falando, por que tanto teras de SSD, cara? É porque eu trabalho como compositor e eu preciso dessas porra assim, cara. Desculpa aí. Eu queria não precisar, agora, mas eu preciso.
Agora vai piorar, tá, Gabi?
Nossa, que tristeza,
bicho,
cara.
Animador.
Você não tá ligada, eu preciso comprar. Nossa, se eu te contar, você vai chorar.
Vixe, Maria.
Nossa senhora, mano, que bosta.
Tenso. O sonho do setup gamer cada vez se distancia mais de mim.
Nossa, mas fiquei triste demais agora. Obrigado, viu?
Acho que geral aí a audiência ficou triste, que queria comprar alguma coisa. E tá chegando ainda, tá, gente? Essa notícia é quentinha, então... você pode, se tiver que comprar, já vai atrás agora. Que
você
pode
tá
ser
escutando
que
isso em maio, já era, você perdeu dinheiro. Toma essa.
Exatamente.
Nossa,
exatamente.
Que tristeza,
esse
cara.
Apocalipse que a gente tá falando aqui já aconteceu.
Nossa, velho. Nossa, jovem. Nossa, fiquei chateado demais.
Acabou o episódio, vai
fiquei chateado demais. Nossa. Ai. Bom, então, né? Isso acabou, não quero mais falar. Tô dormindo, deprimido aqui.
Ai, coitada.
Serendipidade. Você sabe o que é isso? Eu não sabia também, mas a gente trabalha com gente inteligente aqui, e aí essas pessoas trazem essas palavras bonitas e a gente sempre fica parecendo mais inteligente quando aprende essas coisas, né?
Tá, e Igor, você pode repetir ela bem devagar?
Serendipidade. Sabe que...
Continuo sem entender.
Serendipidade é quando você faz uma descoberta sem planejar. Sabe? Tipo a penicilina, assim. A penicilina foi descoberta porque Fleming, que é o cara que descobriu, ele tava fazendo uma pesquisa sobre bactérias, se eu não me engano, e aí o fungo da penicilina entrou numa amostra dele lá, e ele reparou que esse pedaço da amostra lá não tava contaminado. Tipo, tava isolado, sabe, de contaminação. E ele descobriu que o que a penicilina, esse fungo peniciliano, acho, produz, ele mata as bactérias, e daí que vem a penicilina. É. E foi mega acidental, saca? O que acontece é, o pessoal de pesquisa fica com um olhinho nisso aí, né? Porque é uma perspectiva interessante, sabe? De você estar pesquisando alguma coisa e descobrir outra acidentalmente. Por causa disso... tem uma galera que olha para esse processo de serendipidade de uma maneira um pouco mais estruturada, sabe? Daí no processo de trabalho você começa a meio que coletar o que ficou de lixo para trás do trabalho, sabe? De pesquisa e de coisas que deram errado para ver se aquilo ali, naquele momento, naquele viés, deu errado, mas será que aquilo gerava insumo certo para outra perspectiva? E é interessante, sabe?
É, tipo, quando você tá achando que tá tudo ruim, tem uma coisa boa, né?
É,
Ou
exatamente,
não.
exatamente. Tipo, tem um pouco a ver com o processo de aprendizado, só que ele é mais evidente como um processo de resolução de alguma coisa, sabe? Tipo, imagina que você estava tentando escrever um algoritmo que resolvia um problema X, só que no final você, putz, não conseguiu resolver o problema X, só que você viu que ele resolvia o Y, sabe? Isso é um pouco de serendipidade, sabe?
É, acho que um exemplo aí, não sei se se aplica, né? Eu não sei se isso vai ser bom ou se é ruim. Às vezes você tá procurando lá, né? Você tá atrás de um bug. Aí tá rolando, o usuário já acusou o bug, você tá procurando, de repente você acha um bug pior que ele. Aí eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, entendeu? Você fala, nossa, o buraco é muito mais embaixo. Acho que esse é um
Não,
exemplo.
eu achei que você ia fazer uma piada com um bug feature, sabe?
Ah, entendi. Ah, eu peguei referência.
Porque aí, na real, se fosse isso, aí era serendipidade, sabe? Não é bug, é feature.
É, exatamente. É,
Tipo, sabe,
exatamente.
aquele
É uma
bug
frase que
que é.
todo dev fala, né?
É isso aí,
Não
tipo
é
assim,
bug, é
aquele
feature.
negócio que bloqueia o usuário de fazer uma coisa que o usuário não deveria fazer, mas você também não programou aquilo pra acontecer. Então, isso aí é uma descoberta acidental. Falar uma coisa que um acidente bom, entendeu?
Exatamente. Eu só não entendo por que que uma palavra é tão difícil, sabe?
Ah, é porque linguística é bonita, né? Não sei,
É.
eu adoro linguística, assim.
É.
Eu adoro como as palavras têm seu significado, sabe? E como as pequenas pedaços das palavras, eles se juntam para fazer uma coisa muito louca. Por isso que eu gosto de alemão também, assim, o idioma, né?
Mas você fala alemão ou escreve
Não, eu sou
também?
muito, tô péssimo em alemão, assim, eu sou uma criança de 2 anos.
Vai escrever uma palavra só com 80 letras?
Mas é que assim, o alemão, ele é simples no sentido de que se você conhece as palavras, você consegue entender novas palavras derivadas daquela, sabe?
Ah, que se
Porque
unem,
elas
né?
se
É, eu já
unem,
vi esse esquema
exatamente. Não é
mesmo.
que nem o português, que as palavras mudam, sabe? Tipo, isso você fala, mano, o que aconteceu? É que a gente já nasceu falando português, né? Então, tipo, pra gente, a gente não vê essa diferença. Mas, pra alemão, você percebe que é mais simples esse contexto, né? No entanto, o alemão tem umas particularidades na construção de frases, que aí é bem mais complexo. Porque é diferente do que a gente aprendeu. Mas, assim, o inglês também é uma língua bem fácil, assim, se parar pra pensar. Porque a estrutura é super simples, sabe? Uma palavra, ela não tem alguns modificadores e tal. Então, assim, eu já tô divagando, mas eu gosto bastante de linguística.
É, só uma curiosidade. É, eu vi um vídeo aí na internet, né, esses dias, falando aí sobre línguas, né, que o islandês tá morrendo. É, o islandês, né, parece que é falado só por 300 mil pessoas.
É, a população da
E.
Islândia,
É, essa... Boa. Nossa. Boa, boa. Mas assim, tá morrendo porque as tecnologias, né, que estão surgindo, a maioria são em inglês, né? Tecnologias assim, plataformas, né? E aí, a galera jovem que usa a internet tá falando mais inglês do que islandês. Então, eles estão prevendo aí que a língua não vai durar muito tempo, não. Já tá acabando.
Não, mas
Então.
sabe qual a população da Islândia? 364 mil pessoas.
É essa daí mesmo. Eu falei 300 mil, né? Por
É?
aí mesmo.
Aí, ó.
É,
Já
exato.
metade, já quase daqui a pouco não tá falando mais.
Então, ó, como que a tecnologia pode fazer revolução, né? No mundo, ó. De quebra, falei uma notícia a mais, hein? Curiosidade, hein?
Ah, mas aí eu acho que assim. Eu acho que a perspectiva do mundo é a gente falar uma língua, sabe?
É.
Ou poucas línguas, sabe? Porque é mais fácil de se comunicar, né?
Eu já vi teorias que a gente só vai ter uma moeda, uma língua, vai unificar.
É, eu espero que a gente faça isso, né? Ou, porque aí significa que a gente não se matou antes de fazer isso.
É, é igual o stack de linguagens, né? De tecnologia. Se a gente conseguir filtrar mais, não significa que uma é melhor que a outra. Mas quanto menos a gente... É, tiver, né? Mais fácil de administrar, digamos assim.
Nossa, agora você vai ser odiada pelos ouvintes, hein?
Exato. Não, sem preconceito. Sem preconceito, mas só tem 3 tecnologias que são boas, brincadeira.
Sem preconceito, mas eu não rodo um jar nem a pau. Brincadeira, gente, eu programei Java durante um tempão aí. Eu gosto de Java. Eu gosto mesmo, eu gosto da JVM demais. Assim. Mas acho que isso é, é pano para outro episódio, né? A gente fazer a guerra das linguagens aí.
Bom, tem mais uma notícia aí, gente. É, o Google geralmente lança, né, sistema operacional no segundo semestre de cada ano, né? Só que esse ano, especificamente, ele vai lançar o Android 12 para alguns dispositivos, né? Que vão suportar essa nova versão. É, e saiu alguns spoilers aí, né? Do novo Android. E que vão possibilitar aí, por exemplo, temas dinâmicos, né? Agora o pessoal vai ter um fundo opaco e vai conseguir colocar animações em todo o seu sistema operacional. Então você vai poder customizar boa parte dele. Vai também ter o modo escuro, né? Que já não é tanta novidade assim, porque no 11 já tinha, mas no 12 vai estar sendo aprimorado. Outra coisa que eu achei muito legal é que agora vai ter um modo de uma só mão. Então você vai conseguir configurar o seu celular com um botão pra você mexer só com o dedo. Tipo assim, em uma só mão. Isso eu acho interessante, né? Às vezes você tá...
Nossa, eu tenho saudade dormindo de quando o iPhone cabia numa mão, sabe?
Ah, é?
Nossa, como eu gostava.
Ah, é? Não, porque agora não cabe? Desculpa, não tem iPhone.
Não, mas na real nenhum celular mais cabe em uma mão, né? Todos os celulares são enormes agora. O iPhone 10... Não, 10 não. O iPhone, sei lá, 6, 5, 5, né? Até o 5 era cabia numa mão. Não lembro mais, acho que era. Mas, pô, o 5 cabia numa mão era uma maravilha de mexer. Que saudade, né? Ficando velho mesmo, tô chorando pelo passado.
Saudade de jogar Snake no celular, né?
Ah, não. Não é pra tanto, não é pra tanto.
Não, totalmente não. Mas isso é interessante, né? Só que o Google até falou que foram spoilers, né? E que só a galera que tem aquele celular da própria Google, sabe? Que vai conseguir fazer esses testes, né? Então, nos demais celulares aí, a gente não vai conseguir testar, mas...
Ah, a gente fala com o Fatala, que o Fatala tem aí. Chama ele, falou, Fatala. Faz uns videozinhos pra nós aí, pra gente ver como que é esse treco.
É, que eu vi que tá muito famoso agora, é aquele Xiaomi, né? Tá.
Ah, mas eu
muita não... gente tem...
Nos benchmarks, eu nunca fico feliz, sabe? Com uns Xiaomi.
Agora o negócio é comprar celular com 8 GB de RAM mínimo agora.
Sério? Tá nesse nível já?
Tá nesse nível já. É, nossa. O meu, por exemplo, tem 6. E
nossa,
6
mano.
Já, às vezes, já tô sentindo aí as travadinhas. Mas agora, né, eu percebo, assim, que os celulares estão muito robustos, né? Tipo, tem celular que é melhor que meu computador pessoal de configuração, sabe? Tipo, 8 GB de RAM num celular, né? Nossa, é bastante coisa, né? Mas são muito preparados aí, principalmente por causa dos jogos, né? Agora, muita gente usa o celular, além da comunicação, né, pra jogar. Então, os celulares... Arrudos mesmo.
É, eu sou muito fã de PC, sabe? Eu sempre fui. E eu sempre gosto de montar PC. E...
Agora você não gosta mais, depois da notícia anterior.
É, agora eu tenho uma tristeza. Eu gosto, mas eu monto aquela dor do coração. Mas eu quero ver o dia que o celular bater PC, cara. Aí eu vou achar interessante.
É, não, eu fiz essa comparação, tá? Por exemplo, com esses notebooks aí que são... Com processadores muito antigos, né? Tem baixa memória RAM, que aí dá pra comparar.
Os processadores novos da Apple lá, os M1. Os Apple M1, os que estão nos celulares, que estão no MacBook, no iMac, são os mesmos, sabe? É o mesmo processador,
nossa,
a mesma arquitetura.
Então...
E o processador é bruto, sabe?
Uhum.
É, só que assim, é Apple, né? Então custa um rim. Mas assim, a Intel vai ter trabalho, viu? Porque ficou muito da hora esses processadores novos da Apple, hein? A arquitetura toda desses computadores da Apple tá muito da hora, assim. Eles têm um esquema integrado de memória, CPU, GPU. Tanto que, assim, hoje em dia você não consegue... Você já não conseguia antes, né? Fazer upgrade no seu dispositivo Apple aí Mas hoje em dia, você também não vai conseguir nem memória mais, sabe? Não tem como fazer upgrade de nada. É tipo, comprou, morreu com isso. Por isso
agora,
que eu gosto de PC, na real,
fazer...
porque PC dura muito mais.
É, vou te fazer uma pergunta polêmica, então, tá? É verdade que MacBook é melhor para desenvolvedor front-end ou é só modinha?
Olha, eu não tenho muita propriedade para responder, tá? Então, eu vou tirar o corpo fora, assim. Mas eu vou tirar o corpo fora, saindo da sala, eu vou puxar o pino numa granada, jogar e fechar a porta. Porque eu vou falar o seguinte, eu acho que faz muita diferença, sabe? Principalmente porque quem tá experimentando o front-end, né? Quem tá usando o trabalho de um desenvolvedor, vai usar provavelmente o Windows, provavelmente Android, pelo menos no Brasil. Então, assim, eu acho questionável quem faz a parada usar uma coisa que é diferente do que a pessoa que vai consumir, saca?
Sim.
É tipo, imagina se a pessoa que desenvolve pro iOS desenvolver e só testar no último iPhone top de linha e ponto final, sabe?
Uhum.
Putz, você vai ferrar o usuário, com certeza. Então, assim...
Parece que para você publicar aplicativo na Apple Store, precisa ser de um dispositivo da própria marca, né? Alguma coisa do tipo assim. Então, essa é uma justificativa, talvez, né? Ah, preciso publicar em, sei lá. Mas já me disseram que por ter um processamento mais fluido, né? Mais rápido, é melhor para você renderizar as coisas e desenvolver melhor, né? Então, não sei se é só modinha. Já me perguntaram isso algumas vezes. Nunca respondi.
Eu não faria isso porque é muito caro. Muito caro.
Uhum.
Muito caro.
É.
Muito caro. Pô, muito caro mesmo.
Às vezes um Alienware aí tá batendo, né? Às vezes não, né? Tem muito Alienware
tipo,
top
se você montar
preço, né?
É isso, assim, se você for montar um PC em casa, cara, monta um PC, não vai comprar um, sabe, um Mac Mini, velho. Um Mac Mini custa, sei lá, 8 pau. Pô, você monta um PC da hora com 8 pau, sabe? Quer dizer, né? Depois dessa alta dos HDs.
A long time ago.
Tipo isso.
Exatamente. Mas assim, né? Bom, gente, não é dessa vez que a gente vai responder, tá?
gente, mas pô, pensa com o bolso e não com o coração, sabe? Nesse ponto aí de gastar, cara. Você tá gastando dinheiro, você vai pensar com o coração? Pelo amor de Deus, não seja irracional. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cavecadelab. Eu tô no LinkedIn como BF Gouveia.
Eu tô no Instagram como M_M Vasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
E é isso aí, Wilson, gente. Muito obrigado. E a gente tem novidades no horizonte aí, hein? Vou deixar essa expectativa pra vocês aqui. Será que a aquisição do Jovem Nerd vai trazer alguma coisa aqui pro cabeça? Talvez, não sei, talvez.
Os caras não aguentam, né? O spoiler veio.
É isso aí, gente. Valeu.
Valeu, gente. Falou.